E se os setênios ainda são a melhor referência? Setênios, né, vocês sabem o que é. A gente evolui em períodos de 7 anos. São ciclos de 7 anos. E isto foi muito verdadeiro para grande parte das pessoas até um certo ponto. Quando começou o desenvolvimento do consciente direito, nós vamos saindo dos setênios e vamos entrando numa outra dispensação. Mesmo para aqueles que estão nos setênios, o consciente direito já pode estar despertando. Então, para algumas pessoas, nós podemos sim reconhecer os setênios no que acontece com ela. Mas em muitos já não se reconhece mais. Mesmo no tempo dos setênios, havia pessoas que tinham ciclos mais curtos. E havia pessoas que não iam de 7 em 7, que iam de 13 em 13. E outros que resolviam as coisas em períodos mais curtos. Isto varia de pessoa para pessoa. E neste novo ordenamento da instrução, como se organiza o preparatório físico, emocional e mental nos diferentes ciclos atuais? A instrução está passando gradualmente para os planos internos. E nos planos internos, os ciclos são diferentes. Os ciclos não são como aqui. Então, gradualmente, nós vamos sendo instruídos internamente. Gradualmente. E é preciso que a gente fique muito atento ao próprio interior, porque essa instrução já pode ter começado. E muitas vezes, quando nós nos conectamos com a energia da instrução e depois adormecemos, quando despertamos no dia seguinte, sentimos que se passou alguma coisa. Sentimos que alguma coisa mudou, que alguma coisa se transformou. E muitas vezes nós não temos consciência de como se deu essa instrução, de como aconteceu isto. Mas se nós somos muito coligados com a instrução, se nós temos muito interesse pela instrução, nós podemos estar atentos, não? E pode ser que cheguemos a ter consciência das instruções que recebemos internamente. Em geral, ficam inconscientes. Mas se a gente se interessa, e principalmente se a gente procura segui-las, se a gente tem intenção de segui-las, então pode até ficar muito claro isso. Nós sabemos que o nosso primeiro instrutor interno é o Eu Superior. Esse é o primeiro. De forma que quem tem consciência das instruções que está recebendo, sabe que elas vêm do próprio Eu interno. E depois que o próprio Eu interno nos adestra em receber instruções internas, é que nós vamos entrando em contato com outros instrutores. Mas o primeiro é o Eu interno. E o que vem a ser caminho do retorno? Porque ele procurou isso no glossário esotérico e não encontrou. O glossário esotérico é um livro que vai ser ampliado. Então nós vamos começar a trabalhar nisso. O glossário vai ter muito mais verbetes do que tem. E caminho do retorno, é um verbete que lá não existe, é o seguinte. Quando a mônada no plano cósmico desce para a manifestação, começa a descer de nível em nível para poder se manifestar aqui no plano físico, então esta descida é chamado caminho de vinda, até chegar no nível mais denso, até chegar no nível mais físico. E nesta etapa evolutiva nossa, nós estamos no nível mais denso. Esse é o momento de maior densificação. Quando não há mais o que densificar, aí começa o caminho do retorno. Aí a mônada começa a recolher as energias e voltar para os planos imateriais. Na página 375 do glossário esotérico, vocês têm uma ilustração da compactação e da sutilização da vida planetária. Porque isto não acontece só com as mônadas humanas, só conosco. Mas acontece com toda a vida planetária. um planeta também. Quando a vida planetária começa a se densificar, ele ainda não é um planeta físico. Ele é um planeta invisível, é um planeta de outro material. Até que ele chega no ponto mais concreto. A Terra está no seu ponto mais concreto. A Terra não tem mais o que solidificar. O planeta já está sólido. E agora começa o caminho do retorno. Agora o planeta começa a se desmaterializar, até que se torne de novo um planeta sutil, um planeta de qualidade superior, e até que se funda em outros tipos de mundo. Agora, nesse caminho, que no glossário é chamado de compactação, a humanidade também foi se compactando, não é? Então, a primeira raça humana não era física. A primeira raça humana era sutil, não se via a primeira raça humana. E a segunda raça era uma raça que, na doutrina esotérica, é chamada de raça de sombras. Então, quando ela começou a se solidificar, era uma raça de sombras nos planos astrais. Foi na terceira raça que a humanidade tomou corpo físico. Foi na terceira raça. A terceira raça foi a primeira física. E na terceira raça, o corpo físico foi muito desenvolvido e chegou a um grau de compactação muito denso. Na quarta raça, já havia este corpo físico denso. Então começou a criação do corpo emocional. O corpo emocional começou a tomar forma, isto foi na quarta raça. E tudo isso estava no trabalho da compactação. A quinta raça, que é a nossa raça atual, esta raça está no auge da compactação. Mais compacto do que isto não pode ficar. Então agora começa o caminho do retorno. A mônada já fez a experiência, a vida já fez a experiência, até o máximo grau de compactação. Então o caminho espiritual hoje não é mais um caminho de você mergulhar na matéria. Isto já passou. Agora o caminho é de você se sutilizar. Então a próxima raça já será uma raça não tão sólida como esta. E a última raça já será uma raça de outro material. Então, neste momento, nós como quinta raça, estamos exatamente na curva para começarmos o retorno. Então, estamos começando o retorno. Alguns já têm isso muito claro e não criam resistência a esse retorno. Não criam resistência a essa sutilização, a esta descompactação. E outros, que estão habituados desde sempre a virem se compactando, resistem a esta transformação. Mas nós estamos exatamente nesta curva para iniciarmos o caminho do retorno. Como consciência, nós já estamos, tanto assim, que estamos muito interessados na mônada, estamos muito interessados no espírito, estamos muito interessados nas civilizações que não são físicas, né? Estamos com a nossa consciência em busca dos mundos superiores. Isto quer dizer que já estamos bem conscientemente no caminho do retorno, que não é mais um caminho de compactação, mas é um caminho de sutilização progressiva. Até que chegamos na sétima raça, que não será mais física como esta. Em 2008, nós estaremos estudando profecias. Profecias, vocês sabem que são coisas que podem acontecer ou não. Se uma profecia nos dá um aviso, e se nós mudamos de rumo, não é necessário que aquela profecia aconteça. E outras profecias são mesmo para acontecer. Então nós teremos um ano bastante interessante. E uma pessoa me enviou algumas profecias que estão no livro Ilhas de Salvação. Por exemplo, está profetizado o agravamento das condições ambientais. Então, se a gente conhece uma profecia, a gente não fica contra a corrente. Nós já sabemos que o ambiente vai ficar cada vez mais degradado, até que chegue num ponto que tenha que haver um caminho de retorno aí. Mas isso está ligado com muitas coisas. Então, o agravamento das condições ambientais é algo que está profetizado. Como está profetizado que os raios do Sol vão ser cada vez mais intensos sobre nós e que certas atividades, num futuro bem próximo, não vão mais poder ser realizadas sob o Sol. Então, nós estamos avisados, isto é uma coisa que já sabemos, então teríamos que já ir organizando a nossa vida de forma a termos outros horários. Porque nós não vamos desencarnar, não. Se estamos aqui ainda, temos que nos preparar para estar aqui. Então teríamos que organizar a nossa vida, organizar os nossos ciclos diários, de forma que nos horários de sol mais intenso a gente estivesse recolhido. Então nós teríamos que nos organizar, o que não é simples para alguns, que toda atividade externa, toda atividade ao ar livre, seja nas primeiras horas da manhã ou nas últimas horas da tarde, mas não nas horas em que o sol. Estamos avisados já disso. E só não nos organizamos se não quisermos. Mas quem é previdente começa a se organizar para mudar os horários, para mudar o ritmo da vida. E outra coisa que está profetizada é que as fontes de água, em geral, vão se tornar salobras. Como as águas têm sido muito desrespeitadas, as águas têm sido muito maltratadas, e as águas não podem morrer. Não está previsto que as águas morram, que as águas fiquem mortas. Então, essas águas que estão na superfície, poluídas pelo homem, essas águas vão mudar de lugar. Essas águas vão ter que ir para uma região do planeta onde elas se purifiquem. Então, isto, dentro do equilíbrio planetário, vai fazer com que águas salgadas emerjam. De forma que muitas fontes que hoje são de água potável, daqui a pouco vão ser de águas salgadas, se as águas penetrarem naquelas mesmas áreas. E muitas nascentes secarão, porque as águas mudarão de posição, se internalizarão, para se adequarem à organização da Terra futura, que será bastante movida, então as águas já estão, aliás, mudando de lugar. Nós teríamos que ter, então, diante desses avisos, um relacionamento mais interno com esses elementos. Nós não temos que tratar a água como uma coisa física somente para matar a sede e para fazer limpeza. A água é uma entidade. A água é uma entidade. Então nós temos que ter uma relação com a água, uma relação interna. Temos que estar internamente coligados com a água para podermos participar inteligentemente dessas mudanças de posição das águas. Então nós teríamos que já começar, segundo o que os livros estão avisando, nós teríamos que começar um outro tipo de relacionamento com todos esses elementos da vida. Então, a água é uma entidade. A água é conduzida por certas forças planetárias. Então, nós temos que ter um relacionamento com este líquido diferente daquele que temos. Nós temos que ter um relacionamento fraterno com este líquido. Fraterno com isto. E, claro, que não continuarmos a tratar este líquido como se fosse uma sujeira. Então nós teríamos que estar aí nos desidentificando desta mentalidade comum e desta ação comum das pessoas. Nós teríamos que estar nos preparando para termos um outro relacionamento com a água, com o ar, com o fogo, com a terra, que são todos elementos que terão uma atuação muito importante nesta transição da Terra. E, em vez de estarmos como que vítimas do que for acontecendo com a água, com o ar, com o fogo e com a Terra, nós estarmos compreendendo esses processos e estarmos realmente vivendo com esses elementos este processo. Então, a educação hoje, a educação dos jovens, a educação das crianças, não tem nada a ver com isto que se aprende nas escolas, nada. Então, nós teríamos que estar despertos para estas coisas, teríamos que ver essas profecias, essas previsões de uma forma inteligente e irmos adaptando a nossa vida, os nossos projetos, os nossos planos, não é? Ir atualizando isto, atualizando, e não continuarmos a fazer planos como se o mundo fosse ficar como é. E outra coisa que este livro profetiza é que regiões inteiras terão o ambiente natural totalmente transformado, o que se observa já pelos polos, não é? Há pessoas que não querem ver o quanto os continentes estão se transformando, mas o derretimento dos polos, isso mesmo que não se queira ver, está se vendo. Então ali já está realmente aparecendo esta transformação do ambiente em regiões inteiras. E aí, isto tudo vai trazer, certamente, muitas mudanças. E nós somos convidados, não por esses livros proféticos, nós somos convidados a ir nos comunicando com outros planos de consciência, com outros níveis de consciência. Porque nós, nos outros níveis de consciência, nos outros planos de consciência, não estamos sujeitos a estas mesmas leis. Nós, no plano intuitivo, no plano espiritual, no plano monádico, estamos lá também, não? Lá estamos em contato com outras leis, estamos em contato com outras situações de vida. E nós somos convidados pelo ensinamento, exatamente antes que esta transição fique mais aguda, nós já estarmos relacionados com esses outros planos. Porque aí podemos ter inspiração, podemos ter indicações de como lidar com as situações aqui. De forma que esta transição da Terra, essas mudanças todas que já estão acontecendo e que vão acontecer de forma mais definida, nós estarmos na máxima harmonia dentro de tudo isto. E claro que só internamente, só com a instrução interna, é que nós vamos saber o que é isto, não? E que vamos ter a inspiração de como nos comportar. E nesse livro Ilhas de Salvação, que está citado aqui, além dessas profecias, o livro fala de uma que ele chama de rede de milagres. Rede de milagres são uma série de acontecimentos que podem se dar não nas leis materiais daqui, mas os acontecimentos se armam em regiões onde as leis são outras, são diferentes das daqui, e eles se projetam aqui. Então aqui acontece o que se chama de um milagre. E essa rede vai estar muito presente. À medida que este processo crítico avança, a rede de milagres desenvolve também. Porque vai ser necessário que aconteçam coisas fora do comum, fora do normal. Senão a vida fica impossível para aqueles que devem prosseguir, que devem continuar. Então, aqueles que devem continuar no plano físico, aqueles que devem prosseguir ainda encarnados, esses estarão sob a rede de milagres. Isto é, esses estarão expostos a leis que não são exatamente físicas, mas que começarão a atuar aqui. E o livro dá um exemplo seguinte. Ele diz que alguém precisava de ervas para fazer uns certos tratamentos e que ele não sabia onde obter estas ervas. E as ervas que ele precisava começaram a nascer nos arredores da casa dele. Então uma coisa que não se encontrava começou a nascer em volta da casa dele. E ele encontrou a colaboração de naves laboratório que lhe mandavam a intuição de como processar isto que estava nascendo em volta da casa dele. Como usar isto nos tratamentos, como usar isto nas curas. Então é interessante a gente ver em que tempos nós vivemos. E tudo isto hoje está disponível. Os milagres estão disponíveis. As coisas fora do comum estão disponíveis. A instrução, tanto das naves laboratório, quanto a instrução interna está disponível. Então precisava que nós começássemos a desmaterializar um pouco a nossa consciência para aprendermos a viver no dia de hoje. Porque os dias de hoje não são mais os dias em que nós estávamos nos compactando e que tudo estava compactando. Nos dias de hoje entram processos de descompactação. Então hoje é possível que você precise de uma coisa e isto apareça na porta da sua casa, brote da terra na porta da sua casa. É possível que você precise de aprender alguma coisa e que você sintonize com uma nave laboratório e que ela te instrua, que ela te passe esta instrução. E assim por diante. E o livro dá um outro exemplo. Diz o seguinte: havia um médico que estava muito preocupado, querendo saber como é que devia tratar um doente. As enfermidades estão surgindo muitas, não? Parece que hoje já existem, que a medicina não sabe nem o que é, nem sabe do que se trata. E assim vão acontecendo muitas outras. Então o livro nos diz que o verdadeiro conhecimento te será dado à cabeceira do paciente. Então você precisa estar assumindo a sua tarefa de cura, você tem que estar assumindo a sua tarefa de servir, mesmo que você não saiba nada, mesmo que você não esteja preparado, mesmo que você não saiba como tratar um doente. Mas você vai saber como tratá-lo se você estiver à cabeceira dele, isto é, se você estiver realmente engajado no trabalho, se você estiver realmente doado para aquele serviço. Então, se você está doado para aquele serviço, você vai saber como fazer. E simbolicamente, você vai saber como tratar aquela doença quando você estiver na cabeceira do paciente, assumindo a sua tarefa. E aquilo de que necessitares, diz o livro, te será transmitido. E o teu instrutor será a tua própria tarefa. Os teus instrumentos, a abertura e a entrega ao serviço. Então nós não temos que estar esperando por nenhum professor. Não temos que estar esperando por nenhum curso. Podemos ter curso e professores, mas isto não é necessário nesta fase, nesta transição. Então, você vai aprender é assumindo a tarefa. Antigamente, a gente dizia, eu não posso assumir essa tarefa porque eu não entendo nada disso. Outro dizia, eu não posso assumir esta tarefa porque eu nunca soube fazer isto. Eu nem sei como começar. Quando a tarefa te é dada, você assuma a tarefa, porque é na tarefa que você vai aprender. As coisas mudaram muito e as coisas estão mudando cada vez mais. Então, se amanhã me aparece a necessidade de eu ser um contador, eu vou fazer contabilidade. Eu mal sei somar e subtrair, mas eu vou fazer contabilidade porque eu vou aprender lá. Eu não tenho que dizer eu não sou contador. Aquela tarefa é minha, eu vou para lá, vou fazer. E no fazer eu vou aprender. As coisas mudaram. As coisas estão mudando. E claro que isto sempre foi assim num certo sentido. Mas hoje é assim. Então o teu instrutor será a própria tarefa. E os teus instrumentos de trabalho são a sua abertura e a sua entrega ao serviço. De forma que está tudo muito claro. E aqui uma pessoa pergunta se é só através de embates que nós nos transformamos. Porque vimos que a gente vive as forças do atrito, né? vivam as forças do conflito no plano mental, emocional e etérico-físico. Sim, nós estamos realmente em regime de atrito, em regime de conflito dentro desses planos humanos. Mas há um momento na nossa evolução que nós finalmente reconhecemos que a vida é una, que é uma vida só, que a vida não está separada em setores, em compartimentos, como a gente vê. Nós dizemos vida humana, vida animal, não é? Vida vegetal, vida mineral, porque nós somos quebrados. A vida é una. Tem vida animal, vida humana, vida vegetal. Isso são exterioridades, superficialidades. E nesta transição da Terra, nós teríamos que ir nos habituando, teríamos que ir nos adaptando para ver a vida como uma coisa só. Senão você acaba ficando especialista em... O que quer dizer ser especialista? Quer dizer saber muito pouco, porque ele só sabe uma coisa. Então veja o retrocesso. E chamam de especialista um grande especialista. Então aí nós temos que fazer um movimento contrário a isto. Nós temos que aprender a fazer tudo. Temos que considerar a vida uma coisa só, uma unidade. Se nós considerarmos a vida uma unidade, se realmente sabemos que a vida é una, nós começamos a ficar muito mais amplos, muito mais competentes, começamos a perceber muito mais coisas. E nesse estado, saber que esta vida é una, então que tudo vem de lá, tudo vem da mesma fonte. Existe uma fonte única de vida, porque a vida é única. Então você fica concentrado, não é? Naquela fonte suprema. E esta percepção de que a vida é una, que não existe separação, que não existem indivíduos, que não existem coisas separadas na realidade, esta percepção é fundamental para que a nossa consciência realmente se expanda e que não fique nesses limites das leis materiais, que não fique nesses limites da contabilidade material. Então, nós teríamos que ter a vida como uma unidade, estarmos nos sentindo, nos considerando dentro desta unidade, com tudo aquilo que é vivo, não? Que é para que a nossa consciência vá se expandindo. E aí que a gente comece uma elevação da consciência, comece uma elevação regular da consciência, e não com tantos altos e baixos, com tantas quedas e retomadas, com tantos recuos e retomadas, etc. E isto vai nos possibilitando entrarmos em contato com núcleos nossos que fazem parte da nossa vida, mas que nós não os considerávamos porque não são conscientes. Esses núcleos estão no nosso inconsciente. E para nós estarmos nos coligando com esses núcleos inconscientes, nós temos que estar considerando uma unidade, nos considerando também uma unidade. Porque se nós ficarmos nos dividindo muito em parte física, parte astral, parte mental, como é assim, não? Nessas três dimensões, nós não podemos perder a visão de que somos uma unidade, porque senão esses planos superiores não descem. No princípio, a humildade não existe, porque nós somos sempre orgulhosos mentalmente, não? Mentalmente nós temos orgulho, mentalmente nós achamos que sabemos alguma coisa. E quando você mentalmente acha que sabe alguma coisa, isto é a receita para você não sair daquilo. Porque você só pode ir além daquilo que você já tomou consciência é quando você acha que não sabe nada. Porque se a sua mente te convence, ou se ela está convencida que você sabe algo, isto vai fazer com que você não caminhe mais. Você já sabe, para que mais? Então, onde é que está o impulso, se você já sabe? Então, essa humildade que nós precisamos, é nós realmente termos consciência de que nada sabemos. Aquilo que a gente sabe, entre aspas, é aquilo que está registrado. Mas a maior parte nós não sabemos de qualquer coisa. Então, você pode saber uma mínima parte de alguma coisa. A maior parte daquela coisa você não sabe. Há pessoas que fazem teste de personalidade para saber o que são. Imagina. A maior parte dela fica desconhecida, porque a maior parte não está na personalidade. A maior parte do ser, a totalidade do ser, não tem nada a ver com a personalidade. De forma que a humildade é nós nos colocarmos nesta posição, realmente de nada saber. Porque esta é a forma de você ir atraindo mais conhecimento, de você se abrir a novos conhecimentos. E que vem muito adequadamente, na dose certa, se vem do alto do teu ser, se vem dos níveis transcendentais do teu ser, vem exatamente o que você precisa saber, o que você precisa conhecer naquele momento. E quanto mais você vai apelando para esta parte desconhecida sua, quanto mais você vai apelando para esta parte superior sua, para essa parte imaterial, mais você vai ficando humilde. E, portanto, mais vai tendo conhecimento. Porque não é possível ter conhecimento com orgulho. Porque o orgulho ocupa muito espaço. Se nós formos ver isto como carga magnética, o orgulho é uma coisa que ocupa muito lugar. O orgulho é muito denso. E o orgulho está ocupando um espaço que devia ser do conhecimento. Então, a gente vai adquirindo humildade à medida que esta mudança vai se dando. E tudo isto é possível agora porque é realmente a etapa que começa a descompactação. Então, nós podemos entrar nessa descompactação a partir das nossas ideias, a partir da nossa consciência. Isto é o momento disto começar a acontecer. Agora, é preciso, não, a uma certa altura, nós não acreditarmos mais naquilo que acreditávamos de nós mesmos. Isto é muito fundamental. Tem gente que acredita que é honesta. Tem gente que acredita que é boa. Tem gente que acredita que é caridosa. Tem gente que acredita que é ordenada. Não tem? Tem gente que acredita que sabe falar português. A maioria acredita nisso. Tem gente que acredita... Enfim, nós temos que abrir mão de tudo isto. Temos que abrir mão de tudo isto. Porque senão, não acompanhamos esta transição. Senão, não acompanhamos isto que está se dando nessa quinta raça, que nós estamos aqui nela ainda, não é? Ainda estamos. Então, estamos nesta transição. E teremos que ver isto muito claro, para eventualmente não nos atrasarmos tanto com relação ao ritmo que está sendo apresentado. E essa humildade, esse achar que nada sabe, isso é realmente a base da qualidade de tudo que nós fazemos. Então, digamos que você vai hoje começar um empreendimento. Se você ali está bem humilde, se você está empreendendo aquilo para aprender, aquilo desenvolve muito na energia de hoje. Desenvolve muito porque você não está limitando aquilo à sua energia. Você não está limitando ao seu modo de fazer. Você não está limitando ao seu modo de entender. Todo esse seu modo deve ser posto a serviço daquilo, não tem dúvida. Mas você põe tudo a serviço daquilo, você se põe a serviço daquilo, só que sabendo que você nada sabe. Esta é a diferença. Porque aí você permite que se aproxime aquilo que é mais atual, Porque a cada momento que passa, hoje as coisas estão mudando. As coisas estão indo muito rapidamente do ponto de vista interno. Então, as coisas, a cada momento que passa, estão mudando. E nós temos que ter muita humildade para não ficarmos cristalizados, não ficarmos parados ou ralentando o ritmo das coisas. Porque as coisas vão realmente muito rápidas. Nós que hoje podemos estar muito mais próximos do lado oculto da vida, continuamos na superfície, porque sabemos tudo. Você sabe o quê? Você sabe o que está aí evidente. Mas as coisas ocultas você não sabe. O que está oculto atrás disso você não sabe nada. Então precisa que, para nós estarmos nos aproximando do lado oculto das coisas, que vamos precisar disto. Porque nós não podemos estar limitados ao que está acontecendo fisicamente com a água, com a terra, com o ar. Uma certa altura nós vamos acabar completamente intoxicados, mortos. Nós temos que estar no lado oculto dessas coisas, temos que ver essas coisas por dentro. Estar participando desse movimento interno das coisas. Porque se isso tudo está mudando deste jeito, isso está levando para alguma coisa. E eu estou nesse movimento. Eu estou nesse movimento, para isso precisa humildade. E quando a gente se intitula conhecedor, aí esse processo está literalmente fechado. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? É? Pois não.
Por favor, alma e eu superior são a mesma identidade?
É, para nós isso é sinônimo. Porque esse núcleo é o núcleo imediatamente depois do ego. Do ego nós temos muita consciência. O primeiro núcleo inconsciente com o qual nós tomamos contato é a alma, que é outro material, né? Que nós chamamos também de eu superior. Agora, quem já está na consciência da alma, chama de eu superior à mônada. Depende da posição em que você está. Então, se você já tem consciência da sua alma, se você já está identificada com a sua alma, se você está vivendo a vida da sua alma, o seu eu superior é a mônada. Mas enquanto você está vivendo a vida do ego, da personalidade, o seu eu superior é a alma. Depende do nível em que você está consciente. E se você está vivendo em nível de mônada, ali já não se chama mais de eu, né? Está vivendo em nível de mônada, o superior é o regente. E assim você vai se conhecendo. Você vai entrando em contato com aquilo que você é em todos os planos, em todos os níveis.
Trigarinho, eu gostaria de saber por que a mônada saiu da fonte. Por que tem que se densificar e depois voltar?
Sim, ela está num ponto que é entre a vida cósmica e a vida material. São níveis de vida, são níveis de densidade, são níveis vibratórios. Então a mônada está num ponto que é o limite entre a vida imaterial e a vida material. Então ela tem que descer a matéria para ir recolhendo os elementos materiais para levar para lá, que vão se tornar imateriais. Porque tudo vai se tornar imaterial no fim. No fim não, uma certa altura, para depois começar outro princípio. E a mônada está no limite, a mônada está entre a vida cósmica, em um certo momento ela está na vida cósmica, mas ela está também polarizada aqui na vida material. Porque é trabalho dela entrar na vida material e erguer todos esses elementos materiais. Porque ela não é material como esta vida aqui. Ela já é relativamente cósmica. E esse é o nosso núcleo hoje mais atual. Porque na alma nós já estamos num certo sentido. Agora precisa que a gente siga, se eleve. São regiões da nossa consciência que nós não temos a menor ideia do que seja, como ego, como mente. E a mente tem que entrar nestas coisas, porque a mente tem que desenvolver, senão a mente fica lidando só com coisas materiais, com o material dela, porque a mente também é material. Ela fica lidando com o material dela e não cresce, não se transmuta. Se nós tivermos esta compreensão de que a compactação vai começar a se dissolver, nós entramos numa energia correta para tudo na vida.